Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e eu sou casado com um carro assassino.
Aqui é Nelson Lira e meu calhambeque, bibi. Quero buzinar meu calhambeque.
Aqui é Luiz Henrique, Goldspeed Racer, Goldspeed Racer, go!
Aqui é Rômulo Vicente e...
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, mas antes vamos falar daqueles que ajudam o projeto Carroça de Duque. Um agradecimento mais do que especial aos nossos ouvintes, Marjorie Cristine, Karen Mel,
Fernando Araújo,
Getúlio Senna,
Bruno Dias e Jefferson Giovanni,
pela colaboração através do Pix do Carroça de Duque. Faça como eles e torne-se um apoiador do Carroça de Duque através do nosso Pix, apoiadorcdp@gmail.com. Na descrição do episódio, deixamos os dados para quem quiser ser um apoiador.
Agradecimento especial também aos nossos parceiros, Colégio de Curso Desafio, o famoso Colégio Laranja e Verde, Instagram, @ColégioCursoDesafio, e a Infinitos Curso, dos nossos amigos Jonas Henrique e Gabriel Brito, Matemática Sem Complicação, Instagram, @InfinitosCurso. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje.
Dessa vez, iremos listar os 10 carros mais icônicos do cinema. Então, prepare seu macacão, alce suas luvas, pegue seu capacete e embarque nessa viagem a bordo dos carros mais lendários do cinema.
Ó, Thiago, olha só, 10 carros icônicos, tudo bem, mas, pessoal, o cinema tem muito mais de 10 carros. Séries, então, nem se fala, né? E animes, por que apenas 10?
Ah, então, nós escolhemos falar dos 10 carros mais icônicos do cinema porque o episódio de hoje é um oferecimento da A10 Multimarcas. Está pensando em adquirir um veículo ou trocar seu carro atual? Então, a A10 Multimarcas é a loja ideal para você. Na A10, você conta com procedência e credibilidade, além dos melhores preços do mercado. A A10 Multimarcas preza pela amizade e confiança na venda e entrega do seu veículo. Venha conferir as ofertas da A10 Multimarcas e realize seu sonho. O jeito fácil e seguro de adquirir veículos com garantia e procedência. A A10 tem a condição ideal para você. Instagram, @A_10Multimarcas, Rua José Osório, 317, Madalena, Recife. Telefone 81 98820 1010.
Agora sim, garanto que um desses carros, né, se fosse da vida real, estaria na 10 à venda, com certeza.
Verdade. Não me admiraria se de repente a gente passando por lá encontrasse uma dessas belezinhas lá. Então agora vamos lá para o nosso episódio de hoje.
Primeira, acelera muito.
Não pode acelerar muito.
Acelera muito, devagar.
Para realizar esse episódio aqui, a gente listou, né, 10 carros que nós consideramos aqui como carros icônicos, lendários, que têm alguma ligação com o cinema. Claro, obviamente, existem aí bem mais de 10 carros, mas aqui escolhemos 10 deles e vamos listá-los aqui pela ordem cronológica.
Não esquecendo menções honrosas no final, né? Se você tem o carro de xodó, do cinema, de uma série, de um anime, não aparecer, não se preocupe, você pode ser citado como menção honrosa. Porque às vezes as pessoas até lembram mais das menções honrosas do que da lista que a gente faz, né?
É. Deixe seu comentário lá, né?
Se faltar, pode mandar um comentário, tá xingando a gente.
Um xingamento fraterno.
Um puxãozinho de orelha.
A gente vai começar a nossa lista, né, pela ordem cronológica, ou seja, a ordem de aparecimento, mas, né, já vou deixar claro aqui, né, o Hot Wheels do Lanterna Verde não vai fazer parte da lista, tá?
Foi por causa disso que eu quase não gravei, né? aquele construto, né, feito por esse grande cavaleiro esmeralda, né, entrou por um ícone da filmografia, né, e não participou, infelizmente. Então, fica aí o meu voto de protesto, diga lá qual é o primeiro.
Então a gente vai começar aqui, tá? Primeiro, o veículo icônico que a gente vai trazer aqui na nossa lista é o Aston Martin DB5, da série de filmes, né, do James Bond.
Conhecido também como carro canivete.
Exatamente.
Né?
Cheio de apetrechos, né? De gadgets, né?
Acessórios. Grandes acessórios.
É um carro lindo. Isso nos anos 60. O atual também é maravilhoso.
Muito bonito.
Mas nos 60, cara, com o farol, virava pra dentro, saía duas metralhadoras. Tinha acento ejetor. Jogava óleo na pista. Fumaça.
Escudo protetor.
Pois é.
Escudo protetor. Canivete suíço, cara.
É, canivete suíço. O carro canivete suíço. Eu acho que foi contra 007, uhum. Goldfinger.
É, Goldfinger.
que era um dos melhores vilões do de 007. Nesse caso, se você colocar uma foto no Google, você vai ver que ele é com umas linhas assim, maravilhosas, né? Tão sinuosas, bem... É um carro charmoso. É um carro charmoso demais, né?
Ele foi tão impactante, eu lembro que alguns filmes, né? Não os primeiros da franquia, mas aqueles que eu pude assistir, né? 007. E quando as pessoas ficavam aguardando o momento em que o carro de 007 seria apresentado, né?
Uhum.
Geralmente no laboratório da instituição, DMC, né? A Código Civil. Mas eu lembro que eu assisti uma vez com a minha mãe e ela ficava ansiosa para conhecer o carro de 007, né? Aquele carro cheio de apetrechos, né? Porque tinha hora que aquele carro era vital para a sobrevivência do próprio agente, né?
Muitas vezes.
O carro ganhava destaque, ou seja, era uma coisa que não tem como ter um filme, né? Ou não tinha como ter um filme do 007 sem apresentar o carro do 007, né?
E o mais icônico foi o primeiro. Primeiro aí, né? Esse Aston Martin.
O Aston Martin DB5, né? Modelo GT britânico, fabricado em 1963, né? Então a primeira aparição dele é no filme, né? Como o Anderson falou aqui do James Bond Goldfinger, né? 1964, né? Por que este carro é icônico? Exatamente por isso, né? Por conta desses apetrechos que ele possui e também, claro, não tem como deixar de falar, né? Do estilo. Você olha pra esse carro hoje, passado tanto tempo, esse carro ele ainda tem um ar de luxo, modernidade, mesmo sendo um carro dos anos 60, né?
Envelheceu bem.
O design dele não envelheceu nada. Ele é muito bonito. Ele é muito sinuoso.
Muito bonito. É fantástico, né? É aquele carro que não sai de moda, né, rapaz? É aquele carro clássico, muito bonito, né? Uma cor muito bonita.
Putz, se você tivesse um carro desse hoje aqui, pô, rodando assim, você, caramba, ia chamar a atenção, viu? Certamente que as pessoas iam...
Eu tenho um Hot Wheels dele, né? Já é alguma coisa, né?
Já é algo, né? Já
é o primeiro passo.
Aliás, gente, já mandando aqui um spoiler, né? De alguns desses aí, eu tenho um Hot Wheels, viu? Alguns Hot Wheels aí da lista eu tenho. Viu?
Lembrando, né, que a lista tá em ordem cronológica, tá? Então não é ordem de qual é o melhor carro, qual é o... Não, é ordem cronológica.
Não daria pra fazer isso de melhor carro e tal. Não daria.
É, seria muito complicado, né?
Seria impossível, realmente, porque...
É, por exemplo, o nosso segundo carro aqui da nossa lista, ele seria um forte candidato a ser um dos mais icônicos, né?
Aqui no Brasil, então, fez um sucesso absurdo.
Então, o nosso próximo carro aqui é o famoso Herbie.
Nosso Fusquinha amado, né?
Olha aí.
Ah, cara, o Herb é paixão nacional. Cara.
Eu trocaria qualquer carro pra ter um Fusca.
É assim, qualquer carro, Luiz. Eu acho que qualquer carro é uma coisa muito pesada. Eu sei que um Fusquinha bem arrumado é bonitinho, mas qualquer carro por um Fusca, não.
Eu pensei que meu primeiro carro seria um Fusca. Eu tinha certeza disso e eu estava redondamente enganado.
Eu tenho uma história com o Herb que é o seguinte. Eu aprendi a dirigir em um Fusca.
Olha aí.
No Fusca do meu avô, né? O nome do Fusca do meu avô era Herb. Uma clara referência aí.
Ao... Isso, né? É. Eu não sei se aqui é tão forte, eu já vi aqui, mas americano sempre coloca nome nos carros.
Bom, pelo menos aqui na minha família a gente tinha uma tradição, porque antes de ter o Fusquinha, né, meu avô ele tinha uma Brasília branca chamada Cocada, né?
Olha aí.
É, porque a Brasília parece uma cocada, né? Quadradinha e tal. Mas o Fusquinha, o Herb, ele era um Fusca guerreiro, né? Farrapeiro que só ele. Então tem altas histórias, assim, dele ter deixado a gente na mão, né? Uma vez o pessoal da minha família viajando lá pro interior, ele...
Parou no meio da estrada.
Parou no meio da estrada, lá no meio da Serra das Ruas. O pessoal teve que descer pra empurrar. Tá, então aquela situação clássica. A gente brinca, né? Que diz o seguinte, ó. Todo dono de Fusca, ele entende um pouco de mecânica, né? Porque se não entender, ele não consegue andar... Não consegue andar 10 quilômetros.
Uma mecânica quase primitiva, né?
Porque... É uma mecânica bem própria dele, né, velho?
Tá vendo o vídeo no YouTube essa semana, o cara fazendo a ligação do cabo de vela, né? O cabo de vela do Fusca com o galho de água, velho. E o carro saiu andando. Eu digo, meu Deus do
céu. Pois
é o nível...
É cyberpunk, pô.
O Herb, no caso, ele tem o que a mais, né? Porque é um carro consciente, né? Se o carro do 007 tem apetrechos inimagináveis, o Herb é um carro consciente, né?
O Herb tem personalidade.
É um carro carismático.
Ele é sentimental. Ele não só pensa, ele também tem muitos sentimentos. Ele se irrita, ele, né? Fica triste. E é vingativo, é um carro vingativo. Não é como a gente vê nas cafés, né? Um carro assassino. Mas ele é um carro extremamente de rixa, né? Ele sente ciúme,
isso.
Ele joga olho nas pessoas, ele acelera para ser bem visto.
da Cavalo de Pau.
E eu não deixava de assistir. Toda vez que passava Herbie, eu gostava de assistir. Era um dos filmes que
eu
gostava.
Eu não era tão fã, assim. Assistia, mas era assim, nossa, vai passar Herbie, uau. Mas assistia também.
Ele é um modelo de 1963, né? Um Fusca, como é conhecido aqui no Brasil, né? Ou Volkswagen Sedan, né? Como é conhecido no restante do mundo.
Tesourinho.
Volkswagen Sedan.
E a primeira aparição dele é no filme Se Meu Fusca Falasse, de 1968.
Opa.
É, essa franquia, ela é longeva, assim, no cinema, né?
3 ou 4 filmes.
Na verdade, são 5, se eu não estiver enganado. Inclusive, o último
da é de... Da versão 2000... clássica.
É, da versão clássica são 3. Tem um em 97 e tem o de 2005, que é aquele com o Lindsay Lohan. Né, que ele vai correr na NASCAR. Tem uma história legal sobre o Herbie, né? Que num dos filmes, ele faz uma corrida, começa lá no México e vem bater aqui no Brasil, pô. Então o Herbie já deu um rolê aqui pelas ruas do Brasil.
Caramba. Alguém sabe de onde vem essa personalidade,
né? Então, não, no filme não explica muito não, né? Porque é aquela coisa, né? Ele
não
era...
Não é explicado não, né?
Ele tava numa concessionária de luxo lá, de carros de luxo, e o dono da concessionária desprezava ele, porque ele era um fusquinha, né? Aí tá, não sei o que, aí ele encontra lá um piloto meio que fracassado, né? O cara se interessa pelo carro e tal, ele leva o carro pra ele e começa a ganhar as corridas. Aí ele descobre, né, que na verdade ele tava ganhando porque o Herbie, ele tinha essa...
Personalidade.
Capacidade.
É, exatamente.
Capacidade melhor, realmente.
E assim, pra os nossos ouvintes mais novos, o que caracteriza o Herbie, né, ali a sua cor, né, meio aquele branco perolado, com aquela faixinha azul... Vermelha e branca, né? E o clássico número 53, né?
53.
Vários casos aqui em Recife eu já vi fusquinhas pintadas dessa forma, né? Em homenagem
ao
Herbie. É. Perto da casa da minha sogra tem um colecionador de fuscas, assim. Um dos modelos que ele tem, óbvio, não tinha como ser outro, é uma réplica lá do Herbie, né? Então o Herbie aqui, merecidamente aqui, está ocupando aqui uma posição aqui na nossa lista, né? Bom, então a nossa próxima máquina aqui da nossa lista é um carro também bem icônico, e ele é icônico por um detalhe. Ele é um carro anfíbio, mas diferente do que muita gente possa pensar, né? Ele não é um carro anfíbio porque ele anda na terra.
Também na água.
E também na água. Não, na
Nem
verdade...
Nem pulinhos também.
Na verdade, ele vira um submarino.
Acho que agora vai matar, né?
Pois é, né?
Tem tanta tecnologia e capacidade, tem que pertencer a quem?
007.
Segundo carro, velho.
A gente tá falando aqui do Lotus Sprint S1.
Olha. Se não me engano, no filme 007, o Espião Que Me Amava.
Isso, de 1977. Exatamente.
É, e a Lotus é de onde?
A Lotus é inglesa também, né?
Exatamente. O agente inglês... Utilizando marcas inglesas,
né? Com, obviamente.
Esse modelo, né, na vida real, sem ser o modelo feito para o filme, claro, né? Ele é um modelo ali do finalzinho dos anos 70 e tal, mas ele já traz ali alguns conceitos bem interessantes, assim, dos veículos que vão iniciar ali a nova década, né? Inclusive, assim, uma das características interessantes desse carro é aquele tipo de farol que chama de escamoteável, né? Que é aquele que faz o olhinho, assim, né? Que ele...
desce, assim, né?
Que ele esconde dentro
tá
do piscando. Capô, né? Ah. É aquele... Ele abre assim e sai do...
e levanta, tá,
cara. Isso. Entrou aqui nessa lista porque, assim, não tem como você deixar um carro desse de fora, né? Carro que... você
carro
pode...
que vira um submarino.
Não tem terreno ruim. Pra gente que mora aqui em Recife, né? Um carro desse aqui pra atravessar ali a Avenida Recife... A Caxangá.
A de Dois Rios ali em Ibura.
Ibura ali, o carro desse aqui era ideal, né?
Ia ser o máximo, meu irmão.
Ali na Caxangá, no viaduto, hein? Minha Pô. Nossa Senhora.
Pronto, rapaz. Ali perto do Só Saber, né? Esse Lotus aí já não foi o mesmo ator, né? O Aston Martin foi guiado por Sean Connery, né?
Sean Connery, exato.
E esse aí já foi por Roger Moore.
Isso. Próximo veículo aqui da nossa lista. Esse daqui, cara, ele entrou nessa lista basicamente pelo seguinte. Você tem um filme de ação em que existe um vilão nesse filme. Ele é um vilão casca grossa, aquela coisa toda. Mas quando o vilão vê o carro e começa a chorar...
chorar, bicho. Eita! Eita, agora ficou
sério. Pois é, né?
Quando o cara tá dirigindo no mundo pós-apocalíptico, todo mundo é casca grossa. Ele olha pelo retrovisor e vê... aquele carro chegando e começa a chorar.
Aquele motorzão gigante ali, né? Saindo do... né, do capô ali do carro.
Aquele ruído. Aquele ruído aspirado. Não
deixar
ele fora
da lista, não, cara.
Então a gente tá falando, né, aqui do Interceptor.
Mad Max.
Mad Max de 1979.
O primeirão, viu, gente?
Isso, Ford Falcon XB GT 351.
Olha aí.
Se você tá acostumado a Mad Max Estrada da Fúria, que é um filmaço, ali não teria como escolher um carro. Você pega todos os carros ali, são, é muito bom esse filme. Mas tá falando do primeiro Mad Max mesmo, de 78, com o Mel Gibson.
Eu só estranhei desse filme, né? Gostei muito. Justamente a falta de conexão com o carro, né?
Pois é, né?
É tão icônico, né?
Você quer uma coisa de Mad Max? Pelo amor de Deus, Mad Max, qualquer repaginado que você quiser dar, você tem que tratar do carro.
E olha, Romulo, que foi o mesmo diretor.
É um descompromisso com o legado, porque você assiste o 1, pelo amor de Deus.
Estrada da Fúria, né, ele, pra mim ali, de Mad Max, o que você tem ali é a estética.
Exato.
E o nome do cara, porque assim, o filme ali, ele é claramente o filme da Furiosa, né?
Exato.
Que, aliás, eu vi boatos que teria, mas acho que morgou aí e tal, mas merecia, tá?
Mas assim, é um
problema. Só pensar o seguinte, cara, que o Max foi até a Copa do Trovão.
Sim.
Isso daí pode ser outro Max, que não tem nada a ver com o primeiro, então não vai ter. Aliás, vamos fazer uma menção honrosa pra toda série Mad Max, né? Com cada veículo absurdo, né?
Basicamente, quando você pensa em Mad Max, mais a partir do segundo até, o primeiro ele começa um pouco, mas você ainda tá na transição ali, né? Mas do segundo filme em diante, cara, você tem essa questão dos veículos, assim, aquela combinação, né? O deserto ali australiano, a velocidade, a poeira, a sujeira, as explosões. Então, assim, aquele cenário.
Os veículos passam assim, a única ligação contigo é essa ligação, né?
Isso, eu gosto de pensar assim quando assisto Mad Max, né, que os veículos eles têm quase um aspecto religioso ali, sabe? Até no último ele tem isso um pouco, né, daquele...
Isso foi bem explorado no último, cara.
Isso.
Esse último aí foi bem explorado, que realmente eles rezam
pro volante. Exatamente.
Isso.
Aquela questão do volante, ó.
É o único traço de civilização que sobrou, os automóveis, as motos, né? No Mad Max original tem até um planador, né? Tem um planador.
Aquela questão também, pô, da galera cromar os dentes ali, né? Cromar isso, a né? boca ali quando ia morrer, né?
Uhum.
Isso. Sacrificar e tal, e colocar aquela pintura. Ficou espetacular. O filme é muito bom, cara.
E aí, no caso do Interceptor, né, cara, você olha pra esse carro, pô, ele todo paramentado, né, é assim, é um carro assustador, no sentido, assim, da imponência que ele tem, né, que você vê esse carro andando
você,
assim.
Você pegando ele, tirando todo o apetrecho, o carro normal, já é um carro muito imponente. Você coloca isso. Um motor em cima do capô, aspirar, o barulho que ele, esse carro, ele parte carros no meio. Que carro é esse?
É um Transformer.
Por isso chamado de Interceptor, né? É quase um Transformer, irmão. Realmente, é quase é o vovô do Transformer. Próximo aí, Tiago.
Próximo carro aqui da nossa lista, agora sim.
Esse aí.
Até então, os carros que a gente tava apresentando aqui, eles são relevantes dentro dos filmes. Alguns até quase chegam a ser um personagem do filme, né? Mas agora não. Agora a gente tem um carro, de fato, protagonista de um filme.
É, né? Que inclusive vai dar razão à sua entrada, né, Tiago? É,
exatamente.
Não faço com o Herb, não. Herb também é protagonista.
É, de fato. É verdade, Herb também entraria como um protagonista,
só que
né?
Só que Herbzinho é do bem, rapaz. A gente boa.
É verdade. Aqui a gente teria o antagonista dele aqui, né?
É realmente. Enquanto o Herb é super do bem, ajuda as pessoas, falando de Christine, o carro assassino da obra do mestre Stephen King, né? Um carro... Plymouth, 1953, cor vermelho cereja.
Olha pra isso.
Ela é 58, Plymouth, cor
58.
E olha só, eu tenho essa gracinha na minha coleção de Hot Wheels também.
Olha pra aí.
Não podia faltar, né?
Esse filme é fantástico. Toda vez que passava, eu assistia.
E, mais uma vez, né, eu tenho esse filme na coleção.
Que eu sou rica!
Para a coleção.
Então, o filme é de 1983, né?
De John Carpenter.
A nossa amiga, especialista em terror, também gosta do filme.
Um abraço aí, Evelyn, né? Lê o livro e assistiu o filme também que eu fechei ela.
Esse filme, né? Christine, o carro assassino. Eu fico tirando onda aqui, né, em casa, porque a Christine tirou a habilitação recentemente, né? E... No ano passado.
Agora eu acho melhor você explicar quem é Christine na sua vida.
Quem não sabe, né? Christine é minha esposa, né? E aí eu ficava tirando onda com ela, né? Chamando de Christine o carro assassino, né? Porque quando ela tava aprendendo a dirigir, né? Então...
Sacanagem.
A relação é tanto quanto perigosa, né?
Faça Christine, não. Pelo amor de Deus.
Agora ela tá dirigindo bem.
Pra quem não assistiu o filme, né? É um cara, um nerdzinho, um cara totalmente jogado na escola, o cara que todo mundo vira chacota, feinho, cheio de espinha na cara e tal. Se apaixonou por esse Plymouth 1958 que está só o bagaço no descampado. E o cara sempre se apaixonou por esse carro e quer comprar e reformá-lo. Só que esse carro, ele leva para uma oficina e o carro meio que vai se consertando sozinho.
Ele pagou $300 para comprar o carro do Coroa lá, né?
Do Coroa que, cara, esse carro valia uns $100 e olha lá.
Pagou caro, né?
Pagou caro.
Se tivesse pesquisado um pouco mais, né? Tivesse consultado lá os nossos amigos da 10 Multimarcas, certamente ele teria conseguido um preço melhor.
Não teria sido passar pra trás, né?
É. Não tinha dado esse errado todo, né?
E com certeza, né? Ela não seria vendida lá. Não,
com certeza.
Por quê? Porque é um carro amaldiçoado, né?
Exatamente. Lá você só vai encontrar os melhores do mercado.
Eu vejo que fala de ela, né? Porque no livro, né? E no filme fala assim, ela sobre o carro.
Uhum.
O carro vai se consertando normalmente e ele vai ficando menos estranho no colégio. As espinhas vão sumindo, ele vai ficando mais fortezinho e tal. Então, quando o carro fica perfeito, ele também fica com uma parte muito bonita, só que, digamos que Cristina seja um tanto quanto ciumenta.
Uhum.
E não vai abrir mão do seu dono de jeito nenhum. Inclusive, quando ele arranjar uma namorada nova. Isso não vai acabar bem, senhoras e senhores. Isso não vai acabar bem, não.
Gente. Exatamente. A gente chegou a citar, né, o Cristine lá no episódio dos filmes de terror, porque o filme, ele se encaixa naquela temática e o carro, ele acaba se tornando meio que um assassino em série, né?
É exatamente isso. É um assassino em série, porque o Cristine é um assassino. Claro que ele vai matar pessoas, né?
É.
Então, não de maneira muito agradável, né? Lembre que são carros dos anos 50, dos anos 50, gente. Para-choque não é de plástico, não. Era de aço cromado, pesado.
Pois é, esses carros aqui, antigamente as carrocerias, tudo ferro, fundido. É,
exato, ferro fundido de hoje, meu Deus.
Derrubava uma casa, pô, se batesse.
Era. E viesse na velocidade, derrubava uma parede mesmo. E de hoje, meu Deus do céu.
Pois é, mas aí Cristina entrou aqui nessa lista, né, porque assim como o nosso querido Herbie, né? É um carro carismático, dotado de vida própria, tem uma personalidade forte, porém, devido ao seu ciúme doentio, né? Acaba tornando um carro assassino, né?
uma dúvida. O Cristine tem vida própria ou ele é possesso?
É uma boa pergunta, Luiz, se ele tá possuído ou se ele tem vida própria. No livro não fica muito, assim, explícito se ele foi possuído por alguma coisa. Aliás, no filme, mostra ele, inclusive, na linha de produção já machucando pessoas, parece que ele já nasceu assim. E ela vem sendo preparada e o capô, vem com o capô aberto, na linha de produção, o cara bota a mão e o capô misteriosamente baixa e já machuca a mão do cara lá.
É, inclusive, até quando o carro é destruído, né, já sucata, ele ainda dá, no meio que uma cena final ali, ele ainda dá uma mexidinha, né?
Aqui ainda, é verdade. É. Foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. E aí foi paixão a primeira página e não parei até hoje as obras deste velho, segundo ele mesmo, deste velho safado que escreve que sou um maluco.
Agora, pessoal, o nosso próximo veículo aqui, ele não tem como estar dissociado da música tema do filme que ele está
exatamente
presente.
Solta a música agora, Thiago.
Sobe o som aí. Então temos aqui um modelo Cadillac Miller Meteor Ambulance Flatwood 1959. Por esse nome, talvez ninguém conheça.
Mas se você foi criança nos anos 80, /90, sabe, é o famoso
apelido
Ecto-1.
O famoso carro dos caça-fantasmas de 1984.
O Ecto-1, muito estiloso.
Não, e assim, né, os detalhes do carro, né, aquele modelo Cadillaczinho com a barbatanazinha de tubarão, aquele pneu com
uma banda branca e tal.
Isso, aquele pneuzinho faixa branca ali, que eu particularmente, cara, eu curto muito esses carros antigos que tem esse pneu faixa branca, assim, nossa, eu acho um detalhe...
Estilo. Cara, esse é igual aquele sapato bicolor.
É, boa.
Se não me falha a memória, ele era uma ambulância, né?
Era.
Exato. Tanto que ele tem a sirene fica, né?
Uhum.
Quando ele sai, ele liga uma sirene... Por favor, coloca o barulho real.
Não. Ele encaixa perfeitamente. Aí você no filme desse caçando fantasma, um carro, o próprio carro é fantasmagórico, né?
Pois é, né?
Ele parece que você tá indo com um carro fantasma caçar fantasma, né?
E assim, né? Ele é mais um exemplo daquilo que eu sempre falo, né? Dos ícones, né? Que é aquela coisa assim: você pode nunca ter assistido o filme, mas quando você bate o olho, você sabe de onde ele é, né?
Então, eu vejo na porta aquele símbolozinho, né? Do fantasma com a faixa cortada, faz a caça fantasma.
Caça fantasma, né? Todo mundo já associa automaticamente, porque, como eu falei, ele é um elemento importante dentro do filme ali. E associado então com a musiquinha, cara, não tem como, né? Então é um veículo também aí icônico. Bom, mas o próximo veículo aqui da nossa lista, assim como o Ecto-1, ele também, você não tem como pensar nesse carro sem pensar também na música tema do filme que ele representa.
Verdade.
E aqui ainda vai mais, a gente vai mais além. Esse carro, ele não é apenas um carro. Ele não tem a função apenas de te levar do ponto A pro ponto B. Ele vai te levar...
Da data A para a data B.
Exatamente.
Não, ele não só se movimenta no espaço, mas também no tempo.
Exatamente. Então estamos falando aqui, claro, né, do DeLorean DMC-12.
Caso você ainda não saiba, se você não sabe, você não merece o título de nerd, mas estamos falando de DeLorean de Volta para o Futuro.
Exatamente. Filme de 1985.
Talvez o melhor filme de 85. Cara, é um filme redondo, perfeito. E o DeLorean ficou famoso, tanto que a fábrica, né, deu um quase que volta.
Deu um gás, né?
No filme, deu um gás, porque o DeLorean tava quase tá indo de linha. Com esse filme voltou, mas depois faliu de todo jeito, tá? Porque esse DeLorean, ele não é um carro muito... Se você pegar só o carro, até pros anos 80, as linhas dele não são muito bonitas, não.
Mas ele tem um detalhe, né, que fazia toda a diferença e se encaixava perfeitamente na ambientação do filme, né? Que é aquele estilo dele meio que de uma coisa meio espaçonave, né? Aquelas portas que abrem, é meio gaivota, né?
Meio gaivota, isso. O Lamborghini, ele tem aquela porta guilhotina, né? Ela abre pra cima, assim, né? E o DeLorean, a porta, ele, quando as duas abertas, parece que um pássaro. Eu não sei se isso é prático. Não deve ser muito prático, tipo assim, desci, não tem muito espaço, né, entre um carro e outro, você abre um pouco a porta normal dos carros de agora, você faz um certo esforço e sai. Agora pro DeLorean, não, tem muito espaço pra porta abrir completamente pra cima. Um negócio meio não muito prático, né?
O negócio é você puxar, né, pra fechar, deve ser terrível. Ele leva você do ponto A até o ponto A, só que em época diferente.
Boa, né? Bem lembrado.
É verdade, né? É no mesmo ponto em outra época.
Botou ali 88 milhas por hora, né? Fogo no chão e...
Ou um raio, né? 4.6 gigawatts.
Eu me lembro que antigamente a gente brincava de DeLorean, né? De Volta pro Futuro. Fazia uma carreirinha de álcool no chão, tocava fogo aí, fazia aquele negócio assim, aí a gente ficava dizendo que o carro que estava no tempo.
Eita, nos 80, que crianças brincavam com álcool e fósforos.
Brincadeira sadia, assim. Quase não é perigosa.
Faltou essa brincadeira naquele episódio, que foi nossa infância.
Aí você ia ver não só Christine, como Edla também virar um carro assassino. Se a gente autorizasse, né? Os nossos pipôs a brincarem com álcool, né? A gente ia ver os carros assassinos.
A brincar de DeLorean, né? O nome da brincadeira era DeLorean. E aí quando o álcool pegava fogo na criatura, ele dizia, o carro já voltou pro futuro.
Olha o nível da brincadeira, né? Existem as versões do DeLorean, né? Tem a versão do primeiro filme,
isso,
né?
Isso, é verdade.
Aí no segundo ele já volta já todo incrementado, voando já,
voando,
né?
Tal. Né? Terceiro, acho que é quase o mesmo, só que impulsionado agora por um trem, né?
Futuramente a gente vai fazer um episódio só sobre a trilogia de Volta para o Futuro.
Que merece, né? São filmes icônicos.
É uma saga atemporal.
Nossa Senhora.
E fora que os paradoxos de tempo aí, a gente vai investir um tempozinho, né? Porque ele difere um pouco dos outros filmes, né?
Sim, sim.
Mas como eu já dizia Tony Stark, por favor, você não vai pautar viagem do tempo baseado no De Volta para o Futuro. Claro, por quê? Porque De Volta para o Futuro tem seu próprio paradoxo.
Mas é só o que a gente faz na prática, né?
Pois é verdade, né? Quem chega primeiro é que dita a regra, então...
Na Guerra do Amanhã, e consegue resolver estragar tudo.
Não me lembra desse filme, não.
Cuidado, porque senão virar também uma marca registrada do Carlos Duque. Vai falar mal da Terna Verde e meter o pau em Guerra do Amanhã.
Não, e ali, pô, naquele filme, os caras viram aquele papinho de, porque a gente não consegue, a data, etc. Ó, nada que um Fiat Uno com escada no topo não resolveria, pô.
É, pô, 4.6 gigawatts ali de potência, acabou-se. Um Doc Brown, resolvi isso rapidinho.
Próximo veículo. Agora a gente tá falando de um veículo, digamos assim. Agora é uma grife.
Uma grife pra você, com essa grife, pra você curtir a vida doidado, velho.
Exatamente. Então estamos falando aqui dela, a icônica, a desejada Ferrari GT 250 Spider Califórnia, de 1960, que aparece ali no filme Curtindo a Vida Doidado, de 1986.
É que, se não me engano, não é um carro original, né? Aquele carro não é aquela Ferrari que eles colocaram.
É, no caso, para as filmagens, eles, obviamente, eles não usaram uma Ferrari desse calibre, porque seria um crime, né?
É, eu acho que pós anos 80 não vale mais, né? Não vai avisar. No final, entre aspas, Ferrari destruída, né? Ninguém destruiu uma Ferrari por causa de um filme, né? Acho que ninguém faz isso.
Eles usaram algumas réplicas, né, para algumas cenas, mas em outras cenas, quando, tipo, uma cena que não colocaria o carro em perigo, eles usam o modelo original.
Já ouvi falar a teoria desse filme, de que Ferris não existe. É o Cameron que tá meio que criando uma imagem dele pra...
Meio Clube da Luta, né?
Isso, aí, claro, olha aí, viu?
Toma um spoiler aí na cara.
Toma spoiler na cara agora.
Não tem aviso prévio.
É, né? Tomaram spoiler agora do Clube da Luta, mas tudo bem. Tipo isso daí. Acho interessante, mas eu prefiro Ferris Bueller tirando onda com a cara da gente, principalmente o professor.
Esse filme, a Ferrari, no caso, ela tem um papel extremamente importante. Eu diria até que um papel central no filme, né? Porque
exato,
ela representa toda a saga, né? O desenvolvimento ali do personagem Cameron, né? A libertação dele, né?
A libertação. Todas as amarras estão representadas por aquele carro. Já que o pai se dedica completamente ao carro e Cameron...
Mais atenção ao carro do que à família, né?
E aí, tanto que no final, ele se revolta justamente contra o carro.
Né? Tem algumas cenas icônicas, né? Tipo, quando eles deixam o carro lá no estacionamento.
No estacionamento. Cuida aí bem, viu, cara? Não, tranquilo, pô. Tranquilo.
Aí aparecem os caras lá dando um rolê no carro, um salto absurdo com o som de Star Wars, né?
Star Wars, que parece aquela cena clássica, né? Primeira cena de Star Wars, quando passa no estado de assim, enorme. E a música de Star Wars parece ele saltando assim, igual, mostrando por baixo.
E claro, né? Quando ele chega lá, os caras têm a brilhante ideia de deixar o carro de ré pra ver se o odômetro volta.
Ideia idiota, né? Você andar botado de ré, o odômetro volta. Claro que não volta, e é bem assim na clássica. Dizer, ó, vamos perceber que eu andei com a Ferrari, né? Sabe-se lá quantos quilômetros deve ter andado.
Muitos.
Começa a chutar o para-choque da Ferrari, o calço sai, o carro vai, quebra vidraça, cai de uma altura, e bagaça todo. E o melhor que Cameron faz, dane-se. Agora eu vou enfrentar as consequências, é isso que eu quero.
É a libertação dele, né?
É a libertação dele, né?
É o rito de passagem.
Exatamente. O carro também, lendário, icônico. Assim, fora a representatividade do carro no filme, a gente tem aí um detalhe também que é... O carro, ele é lindo, né?
Ele é lindo. Um vermelho cereja, maravilhoso. Vermelho cereja, gente, é aquele vermelho não muito forte, é muito pálido, mas muito brilhoso.
É o vermelho Ferrari aqui, né?
É, pronto. Eu acho que o melhor cor é o vermelho cereja. Vermelho Ferrari.
É, bem bela.
Resolve melhor mesmo. Ter vermelho cereja, vermelho Ferrari.
Próximo, na verdade, não seria um único veículo, né? Exato. Seria um conceito.
Perfeito, porque é quase um sidekick, é quase um ajudante.
Eu me arrisco a dizer que, do universo de heróis e super-heróis, pra mim, é o carro mais icônico.
É, concordo com você.
Você não consegue pensar esse herói sem esse veículo.
Esse carro, cara. Não tem como. Uhum.
Estamos falando dele, do Batmóvel, em qualquer uma de suas versões, né?
Eu tenho algumas versões Hot Wheels também, eu tenho aquela versão clássica dos anos 60.
De Adam West?
De Adam West, eu tenho versão Hot Wheels. E tem as versões mais recentes daquele... Que é mais o Batman das Trevas, da parte de Nolan.
O Tumblr?
O Tumblr, isso, o Tumblr. Eu queria ter aquele dos anos 80, de Michael Keaton.
Ele sai de um carro alegórico, né? Que também tem milhões de funções de um carro mais alegórico, né?
Pra um carro mais prático, né?
Pra um tanque de guerra.
Um tanque de guerra, exatamente.
Um tanque de guerra, né? Um tanque com quatro de roda, com rodas. Né?
Eu queria um daquele, rapaz.
Eu acho o Tumblr o melhor Batmóvel de todos, assim. Acho ele o mais...
Pelas cenas que mostrou realmente, né? Porque aqui é...
Tá no melhor Batman de todos os tempos também, né?
Ajuda, né?
É porque os outros pareciam realmente que o carro parecia um morcego, tal, carro
uhum. morcego,
tal, mas que não tinha tantos apetrechos, não funcionaria tão bem numa perseguição com carros, por exemplo.
Não são tão funcionais, né?
Exato. Aí esses, não, são mostrados nos últimos filmes, são bem mais usuários.
Agora, assim, tudo bem que não é de filme, mas eu tenho um apego também especial ao Batmóvel da série Arkham, do último jogo, né? Do Arkham Knight.
Eu tenho do Cavaleiro das Trevas. Aliás, eu tenho da série animada de 92 e tenho do Arkham Knight e tenho o clássico lá dos anos 60. São os quatro Batmóveis que eu tenho.
Eu acho engraçado o Batmóvel que aparece no primeiro filme, né, de 89. Eu acho ele um carro legal, assim, tal. Mas ele, não sei porquê, mas ele me lembra um pouco um sapato.
Olha aí.
Ele tem um bicão, assim.
É, né? A cabine de lá atrás, né, a parte da frente bem alongada, assim, parece um sapato. Mas é um carrão.
Exatamente.
É que aquele Batman tradicional, eu não sei se vocês concordam comigo, ele lembra muito...
Dragster. É, aqueles carros de arrancada.
É, mas o do Cavaleiro das Trevas, meu amigo. O Batman sai com um carro daquele ali, ninguém quer se meter com o Batman, não, pô.
Fora que o carro todo lascado ia virar uma moto, né?
Então, porque o carro tradicional...
Aquela cena é massa, né?
É verdade. O carro tradicional chega, o cara olha, vê um negócio muito papagaiado, né? Muito fantasioso, assim, muito...
carro alegórico, né?
É, o carro alegórico, parece um negócio de escola de samba e tal. Mas quando você vê o carro, o outro carro, parece um tanque. Quando o Batman sai na rua, quem é que vai ficar perto de um negócio daquele ali, pelo amor de Deus?
Bicho, se o cara chorou com o Interceptor, pô, um Batmóvel desse aí...
O cara para, faz... Não, parou.
Posição fetal e é isso aí.
Só chora em posição fetal.
Tu viu o extrato que quando os vilões pegaram, né, as réplicas do carro no 3, né, o extrato que os caras faziam na cidade, velho. Um amigo, tu é doido,
pô. Ó, o mais pesado Batmóvel que esse, aí você vai ter que assistir. Realmente a animação Batman Cavaleiro das Trevas, porque aquele Batmóvel é um monstro, é um tanque de guerra, literal mesmo. Acho que dá dois hammers assim em cima do outro.
Nossa.
E o Batmóvel da Liga da Justiça?
Não, ele é legal também. Mas assim, é ok, né? Ok.
Mas o monstro mesmo é o Batman Cavaleiro das Trevas, a animação. No filme. Você vê aquele Batmóvel, realmente aquilo...
Chegou a morte,
nem
né?
Tem pneu, cara. Tem esteira.
Apesar do Batman não matar, a morte chegou.
É, morre de ataque cardíaco vendo um carro desse, tá ligado? E pra gente fechar aqui a nossa lista de 10 carros icônicos do cinema, vamos falar agora de um veículo
prático,
utilitário e também marcante na história do cinema.
Antipoluente.
Porque, assim, tem toda essa característica, né? Ele é um carro modificado, claro, né? Pro filme, né? Um carro autônomo, certo?
Eletro.
E marca a entrada, né, de um personagem que é...
Icônico
lendário, em níveis estratosféricos agora.
Eu assisti esse filme no cinema e, cara, esta cena, você...
E esse veículo, ele é parte central dessa cena, né?
Fiquei sem palavras agora pra descrever a cena, inclusive, que eu falei, nossa, como conseguiram fazer isso? Eu realmente estou vendo... Agora vou lançar.
Pode.
Um Tiranossauro Rex. Na cena.
E ali o nosso querido Ford Explorer 93 do filme Jurassic Park, de mesmo ano. Caso tenha alguém aqui que não está associando o nome à pessoa, que eu acho muito difícil, né? Mas é aquele carro que, né, parece um jeepzinho, né? Naquelas cores bem berrantes, né? Amarelo, verde e limão. Quase é uma referência
amarelo
aí.
Amarelo e verde, né? Olha
verde
só.
Verde e limão, né? Quase. Se verde fosse laranja limão. E verde e limão, era uma referência ao Colégio de Custo Desafio, né?
Cores bem adequadas, né? Pra você estar perto de um monte de predador, né?
Exatamente.
Assim, muito tranquilo. Passa tranquilo ali,
né? Teoria, eles deveriam ficar do outro lado, né, Romulo? Do outro lado do muro, né? Mas ainda assim...
Não, muito tranquilo, né? Tô no carro de fuga. Qual é a cor dele? Bem tranquilo, assim.
Verde, limão, amarelo e marrom.
A garantia que o predador vai ficar atrás de você e tem emoção de todo o passeio.
Vai ver, foi isso.
Como o Anderson falou, né? Primeiro que a construção daquela aparição do T-Rex, cara, ela é uma das coisas mais belas que eu já vi, assim, no filme.
Sim. Sim, sim.
Você tem ali todo aquele contexto que vem sendo falado antes, né? Aquela questão dos copos d'água que são referenciados lá atrás, quando o Dr. Malcolm tá explicando a teoria do caos. E aí, quando chega aquele momento em que cai a energia no parque, né? Você sente só a vibração.
Você pensar que passa muito tempo, o Spielberg pegou a gente de novo. Eu vou fazer um filme sobre dinossauros, em que você vai ver rapidamente um dinossauro. Eu vou passar, vou falar um monte, vou criar um clima tão grande que você vai ficar com tanta vontade de dinossauro, mas eu vou segurar até os últimos momentos.
Exatamente.
Ele aprendeu isso em Tubarão, né? O Tubarão ele teve outra razão, porque o Tubarão quebrava. O mecânico ficava quebrando.
Isso aí acabou virando algo que, pra esse tipo de filme, né? Filme de monstro.
É perfeito.
Né? É algo que hoje virou meio que uma... quase que uma obrigação, né?
Exato. Não mostra o monstro. não mostra, deixa o monstro crescer na cabeça do espectador. Quando você vê quase estourando, aí você mostra o monstro. Tem que ser melhor do que ele imaginava.
O carro tem tanta importância que nesses episódios mais recentes da franquia, né? Há uma homenagem ao carro, né? Eles encontram um carro na instalação antiga, né?
Exato.
E aí vão tentar ligar lá, usar a bateria do outro carro pra fazer funcionar. Então, pra você ver que, inclusive, as pessoas que trabalham, né, nos novos episódios, eles entendem que aquela... O carro, né, se tornou uma figura importante na trama, né? Que depois, ó, que é uma homenagem, de fato, né? Mas o que mata o... Meu Deus, eu tenho que falar, não consigo. É a mulher correndo de salto de um tiranossauro.
aí não dá, cara. Não, assim, eu até aceito ela correndo de salto de um tiranossauro. O que eu não aceito, velho, nesse filme é o cara treinar a Velociraptor, tá ligado?
Olha aí.
Véi, também é tenso, mas correr de salto de um tiranossauro Rex, nem é mais ampla.
Infelizmente agora, né, ex-aluna, né? Aliás, nem teve foda de história comigo que ela foi pra Londres.
Não, então, infelizmente pra tu, né? Porque pra ela tá ok, né?
Não, assim, é. Não, infelizmente que ela deixou de ser minha aluna, só isso. Ah, infelizmente tá. Ela deve tá bem, se Deus quiser, tá bem. Ela fez, pô, tio, eu fui assistir Jurassic Park lá e tal. Quando eu vi, eu fui assistir o Flash de Salto. É o melhor que eu já vi. Eu fui Flash de Salto, fiz pra ele, depois tu me ligando. Ah, tá, porque meu agora correu de salto e foi mais rápido que o Tiranossauro. É o Flash de Salto.
Voltando aqui pro Jurassic Park de 93, né? Tem dois carros que são icônicos nesse filme, né? Tem o Explorer, né? Que é o carrinho onde eles vão fazer o tour pelo parque, que é esse que tem a cena do T-Rex, né? Que... Né, que é
não gosta dele, destrói ele, os crianças saem dentro.
E vale salientar, né, que nessa cena, quando o vidro quebra, aquela reação das crianças ela foi espontânea, né? Porque não estava programado pro vidro quebrar daquela forma, né? Então acabou que aquela reação pega ali naquele take foi uma reação genuína, o que torna a cena ainda mais emblemática,
mais,
né?
Tenso.
O outro modelo de carro que tem também nesse filme é o Jeepzinho, que é aquele tipo Jeep de serviço. Né? Que também tem uma cena de perseguição com o T-Rex ali, que é maneira, né? Assim.
Que aparece aquele vidrozinho assim, as imagens do vidro podem parecer maior do que são. O cara olha pelo retrovisor, tá aquele T-Rex gigante chegando, acelera. Acelera, Jesus, acelera, Jesus.
Acelera. Acelera muito.
Cara, esse filme, nossa, ele é até hoje.
Agora, adivinha se não tem na coleção?
Tem que ter, né?
É, com certeza tem.
Tem que primeiro, ter, né?
Pra mim é o suficiente, cara. É muito bom. E não tem como. Passou na TV, eu assisto.
Não, com certeza. É um daqueles filmes que está passando e eu tenho que parar o que eu tô fazendo. Ainda bem que eu não trabalho com nenhuma profissão assim que coloque a vida de ninguém em risco, né? Porque senão eu ia parar no meio de uma cirurgia.
Eita, pera,
segura aí que eu vou assistir aqui. É, mas vamos fazer algumas menções honrosas aqui também de alguns carros. Primeiro, meio que a gente até já falou um pouco sobre ela aqui, né? Que é o famoso Camaro amarelo.
Exato,
o
Bumblebee.
Tornou icônico aí no filme Transformers. Né? Depois virou essa música aí que colou aí no nosso cérebro, né? Do Camaro amarelo. Tanto é que virou meio que objeto de desejo de muita gente aqui no Brasil, né?
É, né? Não acho um carro... Assim, eu acho o Camaro, eu acho muito bonito, realmente. Mas amarelo da minha cor principal, mas é legalzinho.
Mas assim, se você pensar que esse carro lá nos Estados Unidos é um carro, tipo assim, ok, né?
Assim, não, o carro, tal e tal, não. É só mais um.
É, aqui não. Aqui é um carro que, se você tiver, você tem um status.
Meu avô tinha um Fusca amarelo que a gente chamava de Bumblebee, porque nas versões antigas, Bumblebee
era um Fusca.
Era o Fusca, exato.
Desenho animado dos anos 80, Bumblebee.
No filme volta, né? No filme volta a ser um Fusquinha, né? Só no final que ele se transforma num Camaro. Mas ele no filme de solo de Bumblebee, ele...
Isso, exato. Ele,
eu queria dizer um.
Diga.
Diga aí.
Ah, que a gente tinha esquecido. A van Scooby-Doo.
Cara, realmente, Mystery Machine, né? A marca do mistério.
Rapaz, aquilo ali é clássico demais, cara.
Verdade.
Eu não
verdade.
Entendi uma coisa, cara. A van é enorme, né? Obviamente é uma van.
Vai todo mundo na frente, né?
Porque todo mundo na frente, todo mundo apertado na frente. Todo mundo apertado na frente.
Mas sabe por quê? Sabe por quê?
Diga lá.
A carga tá lá atrás, se é que você me entende.
Ah, se é que você me entende, né? É verdade.
Aí tem que ir todo mundo pensado ali na frente.
Na frente. Pensado, né?
Nada mais é do que biscoito Scooby.
É, biscoito Scooby, aham.
Aham. Cachorro que fala, né?
Aliás, né? Falando nisso, estamos aqui faz pouco tempo que tá gravando, né? E
é verdade, falando semana, Scooby-Doo, né?
Orlando Drummond foi dublar no céu com o grande Orlando Dumont, mais um dos maiores. E dublava, né? Gargamel, Scooby-Doo, Popeye, Alvin.
Vingador,
Caverna do Dragão.
Pacato.
Pacato e Gato Guerreiro Gato também. Guerreiro, né, também. Cara, e nessa nova, a gente também tá na época, a gente que estreou na nova animação do He-Man, quando eu escutei a voz do Pacato, eu jurava que era Orlando Dumont. E não é. É de Guilherme Briggs.
É Briggs, né? Que é o sucessor dele, né? É,
exato. Pediu autorização, fez a entonação de voz, ele liberou, claro, né? E ficou muito parecido. Então aí, a nossa menção honrosa, lembrança aí, a grande Orlando Drummond, ou como é que também cresceu, né? Cresceu, seu Peru.
Seu Peru.
Exato. Da escolinha. Cara, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito emocionado mesmo.
Verdade, faz parte da nossa infância, né? Fica aqui nossa homenagem. Agora a gente também não pode deixar de falar em um episódio sobre veículos, sobre carros, né? Do Dodge Charger lá do Velozes e Furiosos, né? O carro lá do Toretto.
Verdade, o carro do Toretto, né? Que também tem um motor em cima, né?
Exatamente, né?
A lá intercepta.
Aquela cena final onde ele vai fazer lá a corrida lá com o Brian, né? Que o... Na largada do carro dá aquela empunada ali, tal. Nossa, velho, aquilo ali é de arrepiar. O filme em si não é. Eu não gosto muito, assim, né? Mas aquela cena em específico, nossa.
Cara, o primeiro nem tanto. O dois eu já não gosto mesmo.
Quando entrou o submarino, eu vi que já tinha alguma coisa errada.
Cara, do quarto em diante, eu sempre assim. Eu vou pro cinema, sento, desligo o cérebro e falo assim, ó. O que você colocar, eu vou aceitar. É igual a 007, Missão Impossível.
Eu tenho uma relação com esse filme que é a seguinte, pô. É, tá ligado que eu tô fazendo uma segunda graduação, né? Aí, às vezes, o pessoal me pergunta, ó, e aí, como é que tá teu curso de matemática e tal? Aí eu uso como referência. Eu digo, olha, eu tô igual aquela cena do Velozes e Furiosos, quando o Toretto se despede de Brian, pô. Cada um pega um lado da estrada. Eu tô indo pro lado e o meu curso tá indo pro outro. É isso, né? Tem aqui alguns outros carros que a gente poderia citar também bem rapidamente, né? Romulo falou da van lá do Scooby-Doo, tem também a Dog Van, né? Do Debi Lloyd, que é um carro, né? Estiloso, né? Uma van estilosa,
cara,
formato de cachorro,
super,
né?
Super rapidozinho assim no filme, né? Mas quem viu aquele cachorro, aquele carro cachorro, que era aquele filme que é icônico também, um dos filmes que lançou Jim Carrey. Mas quem viu aquilo, riu. Match 5 do Speed Racer, faltou aí um carro pra representar os animes.
Sim.
O Match 5, né? Do Speed Racer.
Exato. Um carro que eu gosto bastante, assim, também, até pelo próprio contexto do filme, né? É o Ford Taurus do Robocop, né? Carrão ali também, estilão anos 80.
Ficou tão bem pra ele que parecia. Eu juro que ele teria um carro. Quando eu assisti o filme na primeira vez, eu pensei que eu ia fazer um carro pra ele. Então, o cara é bem maior que um ser humano normal, né? Mais pesado, tá? Tipo, um carro normal não vai servir. Mas como era Detroit, nos anos, sei lá, futuro distópico, serviu.
Essa é basicamente a nossa lista de veículos, né? Que a gente trouxe aqui pra esse episódio. Como a gente já falou, né? Provavelmente a gente esqueceu aqui algum carro icônico, alguma coisa do tipo, mandem pra gente aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em ler. Mesmo os comentários xingando a gente, também vai ter um imenso prazer em ler. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência de todos vocês. Um agradecimento mais uma vez especial aqui à 10 Multimarcas. O jeito fácil e seguro de adquirir veículos com garantia e procedência.
Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Aqui é Super-Homem com carro, pô. O cara que pode voar, pô. É a mesma coisa de tu dar um carro pra Aquaman, tá ligado?
É isso aí.